café e bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Olhe o céu. Com Rívica Loureiro.
Ela não podia faltar aqui, nossa colunista de astrologia. Astrologia deixa muita gente nervosa, viu, Rívica? Boa tarde.
Boa tarde, querida. Tudo bem? Que saudades. Parabéns pelos entrevistados novos, colunistas,
você,
né?
Viu,
eu adorei amiga? Essa coisa da IA, que incrível, assustador. Mas é o futuro. É Plutão e Aquário, amiga.
Plutão e Aquário. E aqui a gente tem muitos leoninos. Eu e acabei de saber que a produtora Isabela do Carmo também é leonina. E ela estava assim, ávida para saber sobre Leão agora há pouco. Mas antes da gente falar disso, eu comentei aqui no começo do quadro que tem muita gente que gosta da astrologia. Mas tem muita gente que fica nervosa. E aí isso não é ciência. Isso não é ciência, e a pessoa pega assim como se alguém tivesse dito que é ciência, né? Para começo de conversa, para provar alguma coisa, a gente já começa errado daí. Mas aí eu falei, Rívica, vamos contar um pouquinho hoje no quadro, antes da gente entrar na questão da astrologia e dos trânsitos, sobre a história, né, da astrologia, porque a astrologia não nasceu em oposição à ciência durante muitos séculos. A astrologia e a astronomia integravam uma mesma, sim, ciência dos astros, mas foi uma separação que aconteceu lentamente, principalmente entre os séculos XVII e XVIII, quando se mudaram os critérios, né, científicos, porque aí a astronomia passou, assim, a ser um conhecimento científico, e a astronomia começou a ser muito mais um conhecimento comportamental, de observar arquétipos, de observar o movimento, os trânsitos dos astros, mas colocar ali o comportamento humano para uma certa análise, uma sabedoria muito mais, como eu costumo dizer, né, Rívica, ancestral, comportamental e, sim, intuitiva. Intuição a gente não consegue medir cientificamente, mas a gente sabe, tem certeza que existe, e cada vez mais a gente vai aguçando os nossos sentidos para saber que essa sim é uma ferramenta que funciona, e funciona muito, mas numa outra lógica, né, Rívica?
É, Pétria, a astrologia, eu estudei, estudo muito, e é matemático, né, amiga? Então, Todo mundo se surpreende que dá muito certo, porque é matemático, os graus se aproximando, o grau exato, tem as contas, é o que que a gente considera o grau em cima, exato, e depois, então é tudo matemático. E não tem essa coisa do acreditar. Eu brinco com os meus clientes que eu falo assim, gente, eu não estou vendo nada, estou sentindo. Não, é ali, é matemático, né? E é um estudo muito antigo, todos os reis na antiguidade tinham seus astrólogos, é uma sabedoria. Por que não viver de acordo, observar o céu? E é uma sabedoria que a gente usa para o nosso bem, né? É um GPS. Eu acho muito, muito bom. Eu amo, é o que eu faço, né?
E é isso, consegue dessa maneira, como você disse, com esses cálculos e olhando para o céu, observar esses padrões que foram sendo refinados para essa análise, né, baseada no nascimento da pessoa, consegue ter essa. Eu digo que é muito mais uma arte, né, Rivka? Embora baseado nessa matemática e nesses cálculos, quando você faz uma leitura de uma pessoa. Eu sinto muito, eu queria saber a tua opinião. Eu sinto muito que é uma arte de fazer uma leitura a respeito desses comportamentos, desses padrões embasados nessa matemática e nesse cálculo.
É, e estudar a fundo a energia dos planetas. Cada planeta em cada casa, em cada signo, vai compondo aquele quebra-cabeça que é a alma da pessoa. Então é muito especial. É um mapa natal, é uma foto do céu, do momento que aquela pessoa veio ao mundo. Então, quais energias aquela pessoa veio? Veio com uma energia forte de Plutão, veio com dificuldades, veio com facilidades de um Júpiter. Então, é maravilhoso. E sim, a interpretação do astrólogo com tudo que ele sabe dos planetas e casas e signos é muito profundo.
Me conta agora a respeito. Isso posto. Inclusive, a astrologia já foi cadeira em Oxford, se vocês querem saber.
É incrível, é matéria em Oxford, incrível.
Incrível, a gente foi a fundo. E aí, Rivka, me conta um pouco dos trânsitos do momento. Vamos fazer. Já que Isabela do Carmo pediu e quer saber uma visão geral para os leoninos, isso não tem a ver com a âncora, que é leonina também. E nem com Milton Jung, que é leonino também. E nem com Carolina Moura, que é leonina também. Fiquei sabendo que os três. E Marco Rudiger, meu colunista de política, os três fizeram aniversário ontem. Não tem a ver com nenhum de nós.
Maravilhosos.
É
Eu
tudo pela Isabela do
amo
Carmo.
esse signo de leão. As pessoas gostam de falar, ah, é porque os leoninos gostam de aparecer. Não, gente. O regente do signo é o sol. Pensa, o leonino ele tem para ele, só para ele, o regente dele é o sol. Então a pessoa quando entra no ambiente, ela está acompanhada do sol. Então a pessoa brilha naturalmente, ela não precisa fazer força. Então os leoninos têm essa alegria, é um signo de fogo, é um signo generoso, está ligado com criança, com festa, é muito alegre e muito para cima. Eu amo. Leão, para mim, é um top.
Agora, o leonino nunca vai ser um leonino puro, né? Porque tem todo o mapa, tem toda a questão do ascendente, da lua. Isso também exala, vamos dizer assim, Rivka, quando você fala de um mapa. Porque a gente não, eu não sou leonina, eu sou tudo que me compõe disso que você falou, casas, posicionamentos. Como é que é essa visão, então, para uma leonina como Isabela do Carmo, que está aqui, ó, na minha frente?
Então, olha, o leonino, o sol, então a essência dela é leonina. Ela tem o fogo, a alma dela é leonina. Mas o ascendente, o que que é o ascendente? O signo que estava ascendendo na hora que a pessoa nasceu. Então a pessoa tem muito das características do ascendente porque abre a casa 1, que é a casa do eu. É muito importante. Então o que que chega primeiro na pessoa é o ascendente. Você vai conversar 10 minutos depois é que você vai ver ali o leão, mas o ascendente é importante, a lua é importante, Vênus é importante. Então vai compondo essa colcha de retalhos que é a pessoa. E tem a proximidade dos planetas, um Sol que, por exemplo, está potencializado por Plutão ou por Júpiter. Aí tem que olhar caso a caso. Cada um é cada um com a sua, o print ali, né, da pessoa.
Vamos
É o
dar um
mapa.
exemplo. A Isabela do Carmo sabe o ascendente? Peixes. E a âncora, ascendente Aquário. Somos diferentes. Não só somos leoninas, mas não somos iguais, Rivka.
Pois é, essa com ascendente em peixes deve ser até difícil para as pessoas identificarem, porque tem a bondade do peixes, né? O peixes é aquela coisa doce, doadora,
Ela é
mas não se
uma
engane com
querida.
esse docinho,
Não.
porque lá dentro mora um leão.
Não, não, não provoca, não. Não
É,
acha que ela é
mas tem
vazia.
esse mix de água com fogo, é bacana. E a outra, que é aquário também, é um signo de ar, inteligente, rápido, teimoso, né? Aquariano teimoso, e a energia interna dela, leão.
Maravilhosa. Vamos lá. E para os trânsitos, de acordo com a astrologia, esta arte da astrologia, que não é uma ciência, é uma arte que a gente conecta com a nossa sabedoria intuitiva para quem quiser ficar ali, ó, irritado, que quer ciência. Não, não é ciência. E vai ter
Não,
sim
não é ciência, é
no revés.
observação
É
do céu, a
observação
coisa
e
mais
conexão com a
fina,
natureza, né,
olhar
minha
para o céu.
amiga?
Então, como é que está o nosso céu agora? A gente teve, né, essa lua potente, que essa lua cheia maravilhosa do mês de Leão, né, o Sol em Leão, a Lua em Aquário, uma lua cheia, e o Sol estava conjunto com Júpiter, que é um planeta benéfico, ele traz benefícios, ele engrandece, ele expande. Então, essa lua cheia, acho que todo mundo ficou empolgado. A gente está com uma sensação que as coisas vão mudar e não mudaram ainda, mas está um frisson gostoso. É temporada leonina, né? O leão é o que está rolando. Todo mundo tem leão em alguma parte do mapa, e aquela área do teu mapa onde tem leão é onde as coisas estão acontecendo. Não é só para os leoninos.
Deixa eu te fazer uma
Fala.
pergunta aqui. A Brisa, ela falou assim, e antes da gente entrar também em outro ponto de agosto. Agosto chegou. Como cada signo reage? Tem isso para esse mês? Não, não dá tempo de responder tudo, mas ela fala assim: quem vai brilhar? Quem surta? Quem encontra o amor? Quem foge dele? O que esperar do signo nesse mês? E aí, hein, Rivka?
Então, a dica é melhor olhar onde você tem leão no mapa, que ali é onde está aquecido.
Olha que
É,
legal.
agosto começou.
Só uma.
Então,
Termina, termina, depois eu vou falar do outro ouvinte aqui. Ah.
Então, a gente entrou, está entrando numa semana de lua minguante, que acalma, que desinflama, a gente vai acalmar. Para no dia 12, a gente vai ter uma lua nova e eclipse em Leão. Então, a coisa vai pegar fogo, no bom sentido, tá, gente? É o fogo leonino. Vai ter eclipse e agora a gente tem uma semaninha aí de lua minguante para acalmar, para desinflamar. Tem toda uma sabedoria.
Mas, ô Rivka, é pesado o eclipse. Não vem me falar que é só bacana, não, porque eu sinto demais, dependendo do
Não.
posicionamento, eu fico arrasada. Essa lua cheia, eu fiquei detonada. Por que que acontece isso, essa baixa energética?
É uma potência, né, Petra? A lua cheia, ela ilumina, ela exacerba alguma coisa que já está ali fervendo. Então, se é uma coisa boa, aquilo aparece. E também, se a pessoa está engolindo o sapo, está numa fase ruim, aquilo, o caldo entorna, as pessoas brigam. Lua cheia, né? Eclipse é a mesma coisa. O eclipse, ele mostra. Então, olha, uma técnica boa, uma sabedoria. Desinflama agora nessa lua minguante para você chegar na lua nova plena, pura para receber o que tem para receber. Vai desinflamando as coisas, não deixa chegar num eclipse com assuntos para resolver, porque aí o caldo entorna.
Incrível, o que você está falando é para desinflamar, inclusive assim, fisicamente, né? A gente está mais em
Fisicamente, é
contato com a
uma
natureza.
calma. É, o lua minguante é um bálsamo, é uma delícia. Depois da lua cheia potente, que a gente fica em ebulição, aí vem essa calma, que eu adoro o lua minguante.
Que lindo. O que que a gente precisa se preparar então para os próximos dias, para os próximos trânsitos de maneira geral, para todos os signos?
Para todos os signos, a gente se prepara então para entrar nessa lua nova. Lua nova é sempre hora de plantar, só que ela vem eclipse, né? E o eclipse vai mostrar alguma coisa. Então não entre com assuntos a resolver, resolva antes. E a gente está sob influência, Petra, você já ouviu falar dessa cesta de Barbô, que foi super falado na internet?
O que foi isso? Conta.
Então, André Barbeau, um astrólogo que já morreu em 2019, um super astrólogo, fez várias previsões, a queda do Muro de Berlim, a Covid, as guerras, e ele assinalou nesse julho de 26 que um aspecto maravilhoso, que quatro planetas, todos em bom aspecto, que é Netuno, que está em Áries, Plutão, que está em Aquário, Urano, que está em Gêmeos, e Júpiter, que estava a quatro, né, de Leão, fazendo um aspecto de sextil entre eles. Então, o desenho era uma cestinha. E esse André Barbô falou que é o desenho mais bonito cósmico do século XXI. Não é que a gente acordar no dia 19 de julho e tudo mudar, mas agora a gente está entrando numa nova era. E a gente está vivendo isso, olha que bênção. Então, é um aspecto bom de que as coisas vão fluir, vão dar certo, a gente vai entrar num crescimento. Fiquem calmos que está tudo bem.
Aí fica otimista.
Eu sou
Oh, meu Deus!
libriana, né?
Libriana, vê o mundo cor-de-rosa. Aqui o Rubens, eu termino. Meu, você não sabe a quantidade de mensagem que está chegando aqui para mim. Eu vou ter que. Talvez a gente possa pensar para as nossas próximas edições, já que o pessoal tem muita curiosidade e a gente quer muito desmistificar toda essa história aqui no Revista CBN. Eu adoro astrologia, eu estudo astrologia há mais de 20 anos, eu acho incrível e, enfim, tem muitas nuances por aí, a Rivka nos ajuda a entender, mas aqui o Rubens, ele falou o seguinte, foi o Kepler que fez, né, uma separação, fez uma transição, ele diz aqui, da astrologia para a astronomia científica, mas ele acreditava em ambos, tanto que o Kepler, grande cientista, trabalhava com astrologia, era bastante crítico com a superstição que se criava em cima da astrologia, mas justamente a fina fronteira entre a arte e a ciência, ele traz aqui, e são os nossos ouvintes que são intelectuais, trazendo para a gente a profundidade do que tem também a astrologia. Pena que é tão mistificada e tem tanta superstição em cima, mas é a fina arte entre a fina fronteira entre arte e ciência, terminando esse programa, inclusive, com a palavra fronteira, que foi tema do nosso quadro de hoje. Fronteira, no quadro novo, A Palavra. Minha querida Rivka, um beijo enorme para você.
Obrigada,
Obrigada.
querida,
E vamos pensar de
saudades.
fazer essas perguntas e respostas dos nossos ouvintes, que eu acho que pode ser bem legal.
Tô aqui.
Beijo.
Use-me.
E bom
Beijo.
eclipse para nós.
Amém.
Ficaram muitas perguntas sobre ascendentes e signos e olha o céu. Isso aqui, na verdade, mais do que falar sobre astrologia, é falar para você se perguntar sobre o mistério que é estar vivo. Não, não tem respostas prontas. Não tem. Nem a própria ciência que traz para a gente tanto avanço consegue responder o que é o mistério da vida. E grandes cientistas não se cansam de perguntar e de se perguntar sobre o mistério que é a vida. Os maiores cientistas se fazem perguntas. E a gente trouxe aqui muitos cientistas hoje também, filósofos. Estreia de quadros novos aqui no Revista CBN. Foi uma delícia estar com você nas últimas 3 horas. Nesse programa aí que nos embala, nos acompanha nas tardes de sábado e domingo aqui na CBN. Manda mensagem para mim, me conta um pouco do que você achou sobre os quadros novos, como é que a gente te acompanhou nesses dias. Eu espero a sua mensagem ao longo da semana no arroba Petria Chaves. Você continua agora com a nossa programação. Show da Notícia tem ela, minha grande amiga Taninha Morales, que esteve aqui semana passada no Revista. Matou saudade, que Matei. Chique foi isso, minha amiga.
No dia do seu aniversário, hein, Petra
Foi no
Chaves?
Dia, né? Eu tava confundindo com sábado, você teve aqui no domingo.
No dia do seu aniversário,
tava voltando da Flip, obrigada.
Foi bacana,
os ouvintes Nossa, foi demais. É cansativo, porque é muita gente, mas é um lugar que a gente tem que estar, né? A gente que escreve livro tem que estar.
É, você que lançou o seu livro com muito sucesso, tem que estar.
Maravilhosa.
Que linda, maravilhosa você.
Obrigada.
Agora, Querida. Parabéns pessoalmente.
Cadê o bolo? O bolo veio ontem. Ai, meu Deus do céu.
Delícia.
Beijo pra você, bom show.
Beijo, minha
Adoro
minha.
Te ver. E eu fico você por é aqui. Volto semana que vem. Ao longo da semana, tô ali no arroba Petria Chaves. Vocês ficam agora com ela, com Tânia Morales. Isa do Carmo na produção, Luiz Del Boni também e o Daniel Mesquita nos trabalhos técnicos. Juliano Fonseca chegou só pra ficar com ela, com a nossa musa Tânia Morales. Tchau pra você, ótima tarde. When we collide.
Revista CBN. Apresentação: Petria Chaves. Repórter CBN.
Domingo, 2 de agosto de 2026, ataques com drones ucranianos mataram pelo menos 2 pessoas em regiões próximas ao rio Volga, na Rússia, na madrugada desse domingo. Entre os alvos atingidos está um depósito de Wildberries, maior varejista online do país, segundo autoridades regionais. Desde 18 de julho, a Ucrânia atacou cerca de 12 de instalações da empresa, considerado um dos pilares do mercado de consumo russo. O ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado com vida na Zona Leste de São Paulo após ficar 44 dias desaparecido. Ele foi localizado depois de ser reconhecido por um pedestre que acionou a Guarda Civil Metropolitana. As buscas por Danielzinho eram feitas desde o dia 19 de junho, quando ele foi visto pela última vez no interior paulista. Horário de Brasília, 3 horas e 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Dia dos Pais é com a Wonder.
Jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évoli. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa tarde, bem-vindos ao nosso show com muitos ós da notícia, 6 horas de programa, hein, ouvintes? Vamos juntos? Não nos abandonem, é um programa longo hoje, porque não vai ter futebol para parte da rede, tem futebol para São Paulo, né? São Paulo, inclusive, está fora da nossa transmissão no radinho. Mas estamos para outra parte da rede, vamos juntos até às 21 horas, com Isabela do Carmo na produção, aqui no estúdio, a pré-produção da Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Juliano Fonseca. Bom, a candidatura do presidente Lula à reeleição foi oficialmente lançada num evento no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo, a convenção do Partido dos Trabalhadores. O Pedro Pupuli tem informação ao vivo. Oi, Pedro, boa tarde.
Oi, Tânia, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, o PT oficializou a candidatura de Lula para a reeleição ao Palácio do Planalto. Discursando, então, na Convenção Nacional do Partido que confirmou a candidatura, o presidente Lula, logo no início, se comparou ao jogador Pelé, fazendo um balanço das participações dele em Copas do Mundo e do presidente em eleições presidenciais. Vamos ouvir um trecho.
O Pelé, que foi o grande astro do futebol do século XX, considerado o atleta do século, só disputou 4 Copas. O que eles não sabem é que essa Copa minha é a 7ª. Se eu ganhar essa, são 4 Copas. Eu não vou ter chance de disputar o Penta, porque eu resolvi, depois da gente entregar o Brasil perfeitamente para o povo brasileiro, nós vamos sair de férias para namorar mais uns 20 anos. Esse é o meu desejo.
Um dos principais temas do evento, Tânia, foi o da violência contra as mulheres. Antes de Lula subir ao palco principal, a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, fez uma reflexão sobre a participação feminina no processo eleitoral de 2026. Segundo ela, as mulheres precisam se reafirmar o tempo todo e são elas que irão reeleger Lula ao Planalto. O presidente também falou sobre o tema com afirmações que tem repetido em aparições públicas. Eu separei outro trecho, vamos ouvir.
Eu quero fazer uma crítica a mim. Não é possível que a gente tenha esquecido do principal evento da nossa campanha não ter colocado uma mulher para falar. A minha querida companheira Janja, eu quero que ela fale para as mulheres aqui. Não tem problema que eu perca algum voto. O cara vai ter que escolher. Ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote quem você quiser.
Tânia, o aceno ao eleitorado feminino é central neste momento. É justamente o público que o principal adversário de Lula na disputa, o candidato Flávio Bolsonaro, do PL, busca alcançar. Já que diversas pesquisas apontam aí que o eleitorado feminino tem uma tendência maior de votar no petista. Antes de Lula subir ao palco, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai reeditar a chapa vencedora de 2022 com o petista, criticou as supostas tentativas dos presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferirem nas eleições do Brasil. Ele alfinetou ainda aqueles que desconfiam da lisura das urnas eletrônicas. Vamos ouvir.
Se os nossos adversários, perdendo as eleições, tentaram um golpe de Estado, tinham como projeto matar aqueles que foram eleitos pelo povo, imagine se eles tivessem ganho as eleições. Aliás, quem não acredita no voto popular não devia nem ser candidato a presidente. A descrença das urnas é cheiro, fumaça de derrota. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano.
Outro momento de destaque, Tânia, foi quando o presidente se dirigiu aos seus aliados e à militância petista, pedindo que não fiquem preocupados com pesquisas eleitorais, independentemente do que os levantamentos apontem. Isto porque, segundo o petista, a, abre aspas, guerra não começou ainda. Uma possível referência aí ao período oficial das campanhas eleitorais, que começará no dia 16 de agosto, um domingo. Para este dia, Lula então conclamou seus apoiadores a comparecerem no evento que abrirá a campanha à reeleição. O evento do dia 16 acontecerá num local considerado como berço político de Lula e do PT, o estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Como líder sindical, o petista realizou grandes assembleias no estádio nas décadas de 70 e início dos anos 80. Eu volto com você, Tânia.
Ok, Pedro Popolin, fazendo aqui um resumo, então, da convenção do PT, né, que lançou oficialmente a candidatura à reeleição do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Ontem teve convenção na Bahia, né? E ontem, na convenção da Bahia, o presidente Lula pediu voto para o governador Jerônimo Rodrigues, que está se candidatando à reeleição. Acontece que até o início da campanha, que é o dia 16 de agosto, não se pode pedir voto. É, a lei eleitoral estabelece que não se, é só a partir do dia 16 de agosto que pode, assim, explicitamente pedir voto. Aí vem a reação, óbvio, né? O Partido Novo protocolou no TSE uma representação contra o presidente Lula por causa disso. Matheus Leite tem aqui a informação. Matheus, boa tarde.
Oi, Tânia, boa tarde a você e também aos ouvintes. Pois é, e nessa representação, o Partido Novo pede a aplicação de uma multa e a retirada de vídeos desse evento, dessa convenção do PT na Bahia, que aconteceu neste sábado, das plataformas digitais. Como você disse, a legislação eleitoral permite atos de pré-campanha, mas proíbe pedidos explícitos de voto antes do início oficial da propaganda eleitoral, em 16 de agosto. Lula, no entanto, fez isso em mais de um momento, tanto para ele quanto para os candidatos oficializados na convenção. O governador Jerônimo Rodrigues, que confirmou a candidatura à reeleição, e Jacques Wagner e Rui Costa, que vão concorrer ao Senado. Em uma das declarações, o presidente pediu para ser lembrado após os votos para parlamentares e para o Executivo Estadual.
Depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada, votarem deputado federal e deputada, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança.
Jerônimo Rodrigues, Jacques Wagner, Rui Costa e o próprio PT também são alvos da ação do Novo. Neste sábado, o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, também pediu votos durante a convenção do PL, que lançou a candidatura do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, à reeleição, e as de Carlos Bolsonaro e Caroline Detone ao Senado. Flávio fez o pedido enquanto direcionava uma crítica ao governo Lula.
Eu quero dizer a todos, até aqueles que não gostam de Flávio, votem no Flávio. Porque senão nem isso vocês vão poder fazer mais com mais um governo dessa quadrilha que tomou conta do nosso país.
O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, afirma que manifestações desse tipo em convenções não configuram propaganda eleitoral antecipada por si só, mas a prática deixa de ser autorizada quando o conteúdo é divulgado para o público que está fora do evento.
Uma convenção partidária é uma reunião fechada, dirigida, direcionada aos convencionais, aqueles que votam, porque convenção é para a escolha dos próximos candidatos de cada partido. Então, um discurso feito nesse ambiente não configura propaganda eleitoral antecipada. É possível que essas reuniões sejam transmitidas pelas redes sociais e aí haveria a possibilidade de atingir um público externo. Nesse caso, pode ser aplicada a sanção de multa.
Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o presidente Lula ao pagamento de uma multa de R$15 mil por propaganda antecipada, quando o petista pediu votos em favor de Simone Tebet e Marina Silva para o Senado. O episódio aconteceu em maio, durante o lançamento de um programa de crédito do governo federal, voltado para motoristas de aplicativo. Tânia.
Ok, Matheus Leite. É, gente, é assim, toda eleição é isso. tem um prazo a partir do qual é possível pedir voto, mas sempre dá chabu, né? É mais interessante porque antes as pessoas, os políticos, eles não pediam assim explicitamente, eles insinuavam e tal, e ficava aquela, né, aquele limbo, será que pediu voto ou não? Agora não, agora está explícita, né? É, não tem como negar que houve pedido de voto aí dos dois lados, né? Das campanhas. E às vezes é um cálculo mesmo, ok, paga a multa, mas vale a pena, politicamente, eleitoralmente, né? Às vezes as coisas já estão calculadas. Nós temos informações aqui sobre o quadro eleitoral no Rio de Janeiro, com a Rafaela Lima. Rafaela, boa tarde.
Oi, Tânia, boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Faltando apenas 3 dias para o fim do prazo das convenções partidárias, o Estado do Rio tem 9 candidaturas confirmadas para disputar o governo do Estado na eleição de outubro. A corrida sofreu mais uma mudança com a desistência do ex-governador Wilson Witzel, confirmada neste sábado. O recuo veio acompanhado do apoio de Witzel ao também ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos. Witzel, que é filiado ao Democratas, partido criado a partir da fusão do PSC com Democracia Cristã, havia lançado a pré-candidatura no último dia 8 de julho. Agora decidiu deixar a disputa para reforçar o projeto de Garotinho. Durante um evento na sede do partido, fez um discurso em que convocou a população a, segundo ele, retomar o Rio. No anúncio da desistência, afirmou que é preciso unir o que chamou de direita de verdade.
Estou retirando a minha candidatura a governador do estado para apoiar a candidatura de Antony Garotinho e definitivamente colocá-lo no segundo turno. Vamos vencer os candidatos do sistema, unir a direita de verdade, declarar guerra às facções e ao crime organizado, dar tranquilidade ao cidadão de bem.
Com esse movimento, a aliança entre Witzel e Garotinho tenta criar uma frente para disputar uma vaga no segundo turno com o presidente da Alerj, Douglas Ruas, do PL. A avaliação dos dois ex-governadores é de que o Eduardo Paes, do PSD, já aparece consolidado na disputa pela primeira colocação. Wilson Witzel governou o estado do Rio de Janeiro entre 2019 e agosto de 2020, quando foi afastado do cargo. Em 2021, ele perdeu definitivamente o mandato, acusado de crimes de responsabilidade ligados a esquemas de corrupção e desvios de recursos públicos na Secretaria Estadual de Saúde durante a pandemia de Covid-19. Neste ano, ele recuperou os direitos políticos, já que a condenação previa um período de inelegibilidade de 5 anos. Na pesquisa mais recente do Instituto Quest, Tânia, divulgada nesta semana, Eduardo Paes liderava com intenção de voto entre 38% e 41%. Na sequência, aparecia Douglas Ruas, com índices entre 10% e 11%, seguido por Antony Garotinho, que registrava 10% no cenário em que o nome dele foi testado. Wilson Witzel, por sua vez, oscilava entre 1% e 2%, dependendo do cenário. Além da desistência de Witzel, o sábado também foi marcado por outra movimentação eleitoral. A candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado recebeu a formalização do apoio da federação formada por PT, PC, PCdoB e PV. A convenção estadual do PT, que confirmou a adesão, contou com a presença do candidato. Com isso, faltando 3 dias para o encerramento das convenções partidárias, o Rio de Janeiro tem 9 candidaturas confirmadas ao governo do estado: Eduardo Paes, do PSD, Antony Garotinho, do Republicanos, Douglas Ruas, do PL, André Marinho, do Novo, Coronel Basnello, do Missão, William Siri, do PSOL, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do UP e Luan Monteiro, do PCO. Tânia.
Ok, Rafaela Lima, muito obrigada. No Rio de Janeiro e no Rio do Rio, nós vamos para Minas Gerais, porque houve convenção do PSD em Minas, confirmando a candidatura à reeleição do governador Matheus Simões. A Janaína Regiane tem aqui as informações ao vivo. Janaína, boa tarde.
Ritânia, boa tarde a todos, é isso mesmo. O governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, ele foi lançado como candidato à reeleição pelo partido neste domingo, durante a convenção realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Durante a cerimônia, esteve presente o candidato à presidência, Romeu Zema, do Partido Novo, que é o principal padrinho político da campanha de Simões. O evento também confirmou a candidatura do senador Carlos Viana, do PSD, à reeleição para o Senado pelo partido. Essa convenção, Daniela, acontece em um momento em que o governador ainda enfrenta dificuldades para consolidar alianças e fortalecer o palanque para a disputa eleitoral. Apesar da oficialização da candidatura ao governo, Simões ainda não definiu o nome que ocupará a vaga de vice em sua chapa.
Vamos ver aqui se temos o áudio aqui. Opa!
Tânia, esse áudio...
Acho que nós temos agora.
Tá.
Vamos lá, Janaína, vamos lá.
Os partidos agora todos, né, vão continuar sentados para fechar as coligações. Nós temos já 3 partidos confirmados na coligação, PSD, Novo e Avante, e estamos conversando com várias outras legendas. O senador Carlos Viana é meu candidato ao Senado, mas a gente pode ter um segundo candidato ao Senado dentro dessa confirmação, porque são 2 vagas esse ano. Então, né, vamos continuar conversando nesse sentido com os outros partidos.
Durante a entrevista coletiva, Matheus Simões ele foi questionado sobre uma possível aliança com o Partido Republicanos. O governador afirmou que até o momento a sua única certeza é a confirmação de sua candidatura à reeleição e fez críticas ao PT, principal adversário.
Eu tenho uma certeza sobre a campanha desse ano. Eu sou o candidato à reeleição como governador de Minas Gerais. É curioso que a falta de decisão dos outros lados representam ou gente querendo voltar à cena do crime, como já foi dito antes por aí, né? Assim, o PT tentando voltar para o estado onde ele destruiu as contas públicas, e outros que fizeram arranjos que nem filme de terror consegue explicar, não é? Ressuscitando cadáveres de todas as partes do Brasil para tentar infectar a política de Minas Gerais com o que há de pior na política nacional.
Também esteve presente nessa convenção o presidente nacional do Avante, o deputado federal Luiz Tibé, que declarou apoio à candidatura de Matheus Simões à reeleição para o governo de Minas Gerais. Dentro ainda desse aspecto de política aqui em Minas Gerais, a cúpula nacional do Republicanos e o senador Cleitinho se reúnem nesta segunda-feira, uma reunião esperada, né, para definir se o parlamentar vai ou não ser candidato da sigla na disputa ao governo de Minas. Este será o segundo encontro entre as partes para decidir os rumos na disputa estadual, depois do atrito público envolvendo as lideranças do Republicanos e Cleitinho e também seus apoiadores. Havia uma reunião previamente marcada para ontem, sábado, porém, devido à convenção partidária do Republicanos em São Paulo para formalizar a candidatura à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no mesmo dia, o encontro não teria acontecido por causa de agenda extremamente comprometida do presidente nacional da sigla, Marcos Pereira. Nos bastidores, os interlocutores avaliam a possibilidade de que a candidatura do senador pode ser readmitida devido à pressão de candidatos às chapas de deputado estadual e federal que ameaçam desistir de suas candidaturas. Até o momento, então, são candidatos ao governo de Minas o Patrus Ananias, do PT, Alexandre Calil, PDT, Matheus Simões, do PSD, Bem Mendes, do Partido Missão, Túlio Lopes, do PCB, Rafael Duda, PSTU e Indira Xavier, do UP. Tânia.
Ok, Janaína Regina, muito obrigada. Em Minas, agora temos em Brasília a Rani Veloso com informações sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Oi, Rani, boa tarde para você.
Oi, Tânia, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, Michelle Bolsonaro foi internada neste fim de semana aqui em Brasília para realizar exames médicos para investigar quadros de enxaquecas recorrentes. A última crise, segundo ela, já durava mais de 10 dias. Na noite deste sábado, Michelle publicou uma foto em suas redes sociais em uma cama de hospital com um prato de comida nas mãos, dizendo que era a sua primeira refeição do dia e agradeceu aos seguidores pelas orações e por todo o carinho. Hoje, durante a convenção comissão que oficializou Celina Leão, do PP, como pré-candidata à reeleição ao governo do Distrito Federal, Michele Bolsonaro foi confirmada novamente como candidata ao Senado. Hoje à tarde, às 17 horas, será a vez da convenção do PL. A presença de Michele era aguardada, mas de acordo com interlocutores, a CBN ainda não se sabe se Michele vai participar. Vai depender do horário da alta e das condições dela. Celina Leão disse que é um sonho ter mais duas mulheres na chapa majoritária e agradeceu Michele. Ela ressaltou que a ex-primeira-dama só aceitou o convite para disputar o Senado depois da consulta e apelo do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Um sonho para mim ter três mulheres numa chapa. Eu quero agradecer a Michele, porque ela tinha muitas dúvidas sobre ser ou não candidata. Mas a responsabilidade dela não é só com o Distrito Federal, é com o Brasil. A saída da chapa influenciava toda uma chapa de Senado aqui. Então eu acho que ela ficou consciente da sua responsabilidade, ela consultou o seu marido, o marido fez o apelo que ela fosse candidata a Senado, ela aceitou. Vai ser uma campanha diferente para ela.
Por causa da internação e de sua ausência temporária, a defesa da família solicitou ao Supremo Tribunal Federal apoio logístico para o ex-presidente Jair Bolsonaro e a filha do casal durante o período em que Michele estiver no hospital. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido e autorizou em caráter excepcional a entrada e permanência de Giovanna Kathleen Ferreira Lima, irmã de Michele, na casa da família. A autorização é temporária e vai vigorar até o momento em que a ex-primeira-dama receber alta e retornar à residência. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre aí prisão domiciliar humanitária desde março deste ano. Tânia.
Ok, Rani Veloso, muito obrigada, falando aí sobre a internação da Michele Bolsonaro. Um outro destaque é que teve a formalização também no Distrito Federal da candidatura de Celina Leão à reeleição do governo do Distrito Federal, decisão que foi tomada durante convenção hoje da Federação União Progressista. Então, aos poucos, as candidaturas vão sendo oficializadas, tanto a presidência da República também para os governos. Agora são 3 horas e 28 minutos.
CBN, Show da Notícia. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40,00. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou nas redes sociais uma foto em uma cama de hospital e agradeceu pelas orações e por todo o carinho dos seguidores. Ela esteve internada para uma bateria de exames para investigar enxaquecas recorrentes. Neste domingo ocorre a convenção do PL, onde Michele e Biaquices devem lançar suas candidaturas ao Senado pelo Distrito Federal. O Irã negou que tenha pedido aos Estados Unidos que não executem novos ataques contra o seu território, contradizendo o presidente Donald Trump. Citando autoridades militares, a agência de notícias iraniana Smer informou que a alegação de Trump não passa de uma nova mentira e que as forças armadas iranianas estavam em alerta máximo e prontas para qualquer eventualidade. Trump afirmou na noite de sábado que suspendeu novos ataques ao país que teriam poder militar inédito desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, a suspensão foi a pedido do Irã e de também negociadores do Oriente Médio por causa de um suposto avanço nas negociações de paz, segundo o líder norte-americano. A rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil continua neste domingo, com 4 jogos. Às 16h, Palmeiras recebe o Fortaleza. Às 18h, tem Mirassol e Grêmio, no interior de São Paulo. Às 18h30, Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam em Santa Catarina. E às 19h30, Internacional e Corinthians jogam em Porto Alegre. Atlético Paranaense e Vitória completam a rodada amanhã, às 21h, em Curitiba. As partidas de volta serão entre terça e quinta-feira. No horário de Brasília, agora 3h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN. Show da notícia.
Bom, agora com a convenção do PT, todos os candidatos à presidência da República já estão com as suas candidaturas oficializadas por meio das convenções partidárias. Ainda precisa do carimbo do TSE, mas isso é uma mera formalização, né? As convenções é que efetivamente configuram o lançamento das candidaturas. O interessante é que, em meio a tudo isso que a gente está vendo, oficialmente a disputa eleitoral só começa mesmo no dia 16, né? Mas estamos aí a todo vapor. Estamos com o cientista político, professor do INSPER, Leandro Consentino. Professor Leandro, muito boa tarde.
Boa tarde, Tânia. Um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes do Show da Notícia na CBN.
Bom, professor, hoje então teve o discurso, né, do presidente Lula, candidato à reeleição, num evento na Zona Norte de São Paulo, falou para as mulheres, falou para os idosos, falou sobre indústria militar, em fortalecer a indústria militar, falou em terras raras. Qual a sua avaliação, assim, no geral, sobre a fala do presidente Lula?
Acho que dentro do esperado, né, Tânia? Uhum. Apontou para minorias, para segmentos aí onde ele tem uma vantagem com relação a Flávio Bolsonaro, apelou ao tema da soberania, o que também já era cantado em verso e prosa que faria, como usou a democracia ali em 2022, está usando a Carta da Soberania agora em 2026, acenando para essa ideia de que o Brasil é soberano, o Brasil tem que estar independente com relação aos dois polos aí da contenda, seja Estados Unidos, seja a China. E, curiosamente, citou até Getúlio Vargas, né? Curioso, eu digo, porque começou a sua carreira lá no Novo Sindicalismo se opondo a Getúlio, dizendo que devia haver uma nova forma de fazer sindicalismo no Brasil, e agora está concluindo sua carreira política enaltecendo Getúlio. Não deixa de ser curioso, né?
É, aliás, ele fez, né, um retrospecto da carreira dele, política, né? Exaltou os companheiros, né, que já não estão mais vivos e tal. No dia 16, inclusive, vai ter um evento lá no Sindicato de Metalúrgicos, em São Bernardo, parece que é mesmo para fechar um ciclo, né? Achei simbólica a escolha do local, né?
Sem dúvida, quase que um desagravo aos companheiros, sejam aqueles que já se foram, como você bem colocou, e alguns, inclusive, envolvidos em escândalos, em querelas, que a gente assistiu ao vivo e a cores, né? Então é quase como um desagravo, uma ideia de vamos enaltecer, porque nada daquilo aconteceu ou foi carregado nas tintas, mas a gente sabe que muito disso é mais retórica política de fato também, né?
Ah, sim, sobre os escândalos envolvendo o PT, né?
Exato.
Sim, tem todos esses desgastes que acompanharam o presidente Lula ao longo da sua trajetória também, né? Bom, estamos com todos os candidatos à presidência já colocados, né? Numa disputa ali que está nas pesquisas eleitorais, tendo Lula e Flávio como, pelo que tudo indica até agora, os nomes que irão ao segundo turno, mas ainda é dúvida, né? Pode ser que essas eleições ainda se resolvam no primeiro turno, porque quando os votos ficam muito concentrados em dois candidatos, às vezes por uma pequena margem, isso pode ser encerrado logo no primeiro turno. E essa pequena margem é que está em disputa, né, professor?
Exatamente.
Como é que está? Faz uma leitura para a gente aqui do cenário a partir das pesquisas de intenção de voto.
Acho que você pontuou muito bem quando diz assim que há muito monopólio de votos girando em torno de duas candidaturas, há uma chance importante de acabar em primeiro turno. Mas a gente tem que estar atento porque em 2022 contaram uma história para nós nesse sentido e a gente percebeu que as coisas não se desenrolaram bem dessa forma. O que eu quero dizer é que existe uma massa, ainda que pequena, né, mas de votantes que não optam nem por um lado da polarização, nem pelo outro, nem por Lula, nem por Flávio Bolsonaro, que é quem de fato redecide essas eleições e quem vai decidir de novo essa edição em 2026. Se esses votantes forem a uma outra candidatura aí de uma forma importante aí, ou a outras no primeiro turno, seja de Romeu Zema, seja de Ronaldo Caiado, seja até do neófito aí, Renan Santos, né, a gente tem de alguma forma um adiamento dessa disputa novamente para o segundo turno e provavelmente uma decisão aí por uma margem bastante apertada como a gente assistiu ali em 2022 também. Então, ainda é importante a gente observar, porque, como você bem disse, ainda não começou nem a campanha, e a campanha, de fato, decide muita coisa no Brasil, mostra muita coisa, aumenta índices de alguns, diminui de outros. Uhum. Então, todo esse panorama, toda essa trajetória vai ser muito importante da gente analisar, e serão meses muito fundamentais aí para essa disputa.
Pois é. E aí a campanha, o que vai, de fato, ser decisivo é a propaganda de rádio, televisão e os eventuais debates.
Acredito que a propaganda, de fato, exerce um papel importante, uhum, aí por isso a briga dos candidatos aí para amealhar aliados, né, partidos aliados para ampliar ou não o seu tempo de TV, mas também a gente tem um elemento relativamente novo aí, não é tão novo, mas que cada vez mais adquire importância, que são as redes sociais. A campanha nas redes também joga um papel fundamental. debates, hoje em dia, eu acho que eles servem muito mais de propósito de fornecer os chamados cortes para as redes, né, que a gente, que as candidaturas utilizam, do que, de fato, lamentavelmente, ver aí um embate de propostas, que era o que, de fato, a gente deveria observar no debate. Mas eu acho que tem uma característica que talvez algumas emissoras já estejam apontando para isso, de exibir o debate mais cedo, tentar colocar ele em horário nobre, que pode até ressignificar essa ferramenta tão importante aí para a democracia.
É, mas são os recortes, são as redes sociais mesmo, né, que são muito importantes. E o que, aliás, pressupõe que o TSE fique muito atento, porque a gente sabe que rede social também é território de muita mentira, né? E agora ainda mais com as deepfakes, né, que simulam pessoas falando e tal. E tem a questão dos algoritmos também, né? E aí a gente pensa e torce para que as big techs não interfiram nessa questão dos algoritmos. Esse é um risco que o senhor considera, professor Leandro?
Tânia, qualquer analista político sério precisa considerar esse risco, sem dúvida nenhuma, né? Primeiro, o que você bem colocou, né? A desinformação, o deepfake, tudo isso é bastante perigoso per se, né? O que as candidaturas vão produzir com relação a isso tem que ser muito bem regulado, muito bem observado e muito punido pela Justiça Eleitoral, o que não vem sendo feito, né? Multas irrisórias, por exemplo, isso a gente já sabe que não funcionam frente a campanhas que são milionárias, né? Então a gente precisa arrumar um